Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
O que eu vou falar aqui nesta manhã não é uma exposição de algum texto da Escritura. Não espere isto. Este é com Dr. Carson e Augustus e outros. Embora eu adore fazer isto na minha sistemática. Eu quero falar sobre a Bíblia. Sobre a palavra de Deus. E eu vou usar duas expressões latinas que vocês que não têm educação teológica formal não estão familiarizados com elas. Mas eu vou tentar ajudá-los a entenderem o que eu vou falar nesta manhã. Vou fazer algumas distinções entre o que nós chamamos de norma, normans, e norma, normata. Eu vou explicar isto. Esses dois termos significam norma, normans, eu vou torná-lo equivalente à escritura, à revelação de Deus. E norma, normata é a sua teologia, o que você crê credalmente, confessionalmente, ou aquilo que você deduz do estudo da escritura. Então eu quero identificar o que que é norma, normans. Normas são usadas para controlar, regular, guiar, orientar aquilo que é considerado uma crença ou uma conduta aceitável num determinado grupo. Não é diferente do cristianismo. O cristianismo tem uma norma ou regula fidei, uma regra de fé, que também é regra de prática. A escritura deve ser identificada com a norma normans, ou seja, a norma que normatiza, que dita as regras de crença e dita as regras de comportamento. A norma normans é a única que permanece acima de tudo o que existe para reflexão e construção teológica. A norma normans tem supremacia sobre tudo o que você crê, o que você deduz, o que você entende da Escritura. Porque o que você entende da Escritura deve estar em consonância com aquilo que vou trabalhar hoje à tarde, com a tota Escritura, com a totalidade da Escritura. Como é dito, portanto, em círculos teológicos formais, devemos crer que a Escritura é a norma normans, ou seja, a norma que normatiza, enquanto que a sua teologia é a norma normata, a norma que é normatizada. Então, a regra de fé e prática, que é a Escritura, quando interpretada individual ou coletivamente, é chamada de norma normata. Esta é a teologia cristã. E a norma normata deve proceder das escrituras que são chamadas, estou repetindo várias vezes para você guardar, é chamada de norma normans para a totalidade do povo de Deus. Você e eu temos que aprender a trabalhar com a norma normans, ou seja, a norma que normatiza, a fim de que você tenha um bom resultado e a sua pregação e o seu ensino reflitam o ensino da tota Escritura. Deixe-me dar exemplos de norma normata. Os credos e as confissões. Quando você, por exemplo, fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é chamado credo apostólico, ou quando você lê o credo de Niceia, em 321, se eu não me engano, ou quando você lê o credo de Calcedônia, em 451, e quando você vê as várias confissões de fé na época da Reforma e pós-Reforma, por exemplo, como a confissão de fé de Westminster, como a confissão de Augsburgo, como a confissão de Londres, essas coisas não são padrão definitivo e final para nenhum cristão, ou reformado, ou luterano, ou batista, mas é regra de fé. Não absoluta, subordinada. Philip Schaff diz que todos os credos e todas as confissões são mais ou menos imperfeitos e falíveis. A Bíblia, unicamente, é a regra de fé. Ele chama de regula credendi, a norma normans, e ela reivindica ser de autoridade divina, com autoridade absoluta. Credos e confissões com autoridade subordinada. E porque confissões e credos podem ser melhorados, eles não são fixos, eles não são irreformáveis. Esse é o modo formal, digamos, da sua norma normata. Mas há muitos de vocês que não são confessionais em termos denominacionais. Vocês vêm de tradições onde confissões de fé não são parte da maneira de vocês crerem. Então, mas todos vocês têm teologia. Se não tivesse, não estariam aqui. E todos nós cremos em alguma coisa individual, particular, e a nossa pregação e o nosso ensino tem sido um exercício de norma normata informal. O que nós pregamos e ensinamos em última instância é aquilo que o nosso povo vem a crer. Assim como os credos e confissões, a nossa pregação e o nosso ensino devem estar submissos e conformados à norma normans. A Escritura, portanto, é normativa para a teologia, tanto formal como informal. Se você não crê ou não tem confissão de fé de Westminster, a de Londres, ou se luterano, a de Augsburg, você tem a sua norma normata, que você tem pelo estudo da Escritura que você faz, e se não faz, devia fazer. Veja algumas diferenças entre norma normans e norma normata. Preste atenção nessas frases. Norma normans é revelação divina. É isso aqui. E a norma normata é teologia feita por homens. É o que você crê. O que você ensina e o que você prega. Norma normans é infalível, porque é dada pelo infinito e eterno Deus. Enquanto que a norma normata, a sua teologia, a minha teologia, é falível, porque ela é feita por gente que não tem olhos tão perfeitos para ver, não tem, tem efeitos do pecado sobre a mente que dificultam o entendimento daquilo que é norma normans. A norma normans é irreformável. Ela é fixa, você não tem o direito de tirar, nem de acrescentar, nem de mudar nada. Enquanto que a norma normata é reformável. Nós podemos melhorar o que nós já cremos. Norma normans é matéria fechada. Enquanto que a norma normata é matéria ainda em aberto. Norma normans não pode ser julgada. Você não pode ser juiz da Escritura, porque você vai estar acima daquele que é o inspirador dela e o autor dela. Enquanto que a norma normata pode e frequentemente deve ser julgada. Quando é que você não trabalha corretamente com a norma normas? Eu tenho um videozinho aí, eu peço que os irmãos coloquem para mim esse vídeo. Você não trabalha corretamente com a Escritura quando você coloca a autoridade da igreja acima da Escritura. Dá para sair o vídeo?
Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas.
Eu sou católico, mas não desse jeito. Você não pode colocar a escritura sob a igreja. É por isso que, fazendo assim, a igreja católica tem domínio sobre interpretação. Quando eu falo igreja católica, estou me referindo à Ecclesia Docens, a igreja docente. É ela que tem nas mãos a escritura, e a escritura está sob a autoridade da igreja. Isto não é verdade. Eu devolvo a gentileza. Bobagem é ele pensar assim. Não coloque a escritura sob a autoridade da igreja, porque não foi a igreja que formou a Bíblia, mas a escritura que formou a igreja. E Deus se serve da sua palavra para fazer com que pessoas sejam nascidas de novo no meio do seu povo. É pela palavra de Deus que nós vimos a fé, ao conhecimento de nosso Redentor. Portanto, a igreja está submissa à palavra e não vice-versa. Mas quando que você não trabalha corretamente com a norma, normas? Segunda coisa, quando você coloca a sua norma, normata, sobre a norma, normas. Quando você coloca a sua teologia sobre a escritura sagrada. Coloque a sua pregação e o seu ensino dependentes da norma, normata, apenas secundariamente. Se você é confessional, você pega o credo seu e submeta-o à escritura. Não faça com que a escritura esteja debaixo da norma, normata. A vocês, e aqui para o meu povo, para a minha tradição, a vocês que são exageradamente confessionais, não se esqueçam que a pregação de vocês deve estar subordinada prioritariamente à norma, normans. E secundariamente à norma, normata, que são credos e confissões. A norma normata, ou seja, credos e confissões, eles são uma ajuda muito grande. Eles são um resumo do que a igreja cristã de determinados períodos escreveu, e elas servem de guia, de orientação para todos nós. Mas eles não são, os credos e confissões, não são palavra final, definitiva. Nós temos que entender isto, porque há alguns de nós que somos tão apegados ao texto da norma normata, que a norma normata fica acima da norma normans. Tenha cuidado com isto. Todavia, fazendo uma pergunta de forma diferente, quando é que você trabalha corretamente com a norma normans? Não se esqueça de que a norma normans não é um compêndio de teologia, mas é a revelação divina. Dizem loucura aqueles que dizem, e eu já ouvi no meu ministério vários colegas dizerem, ah não, eu não prego, eu prego a Bíblia, eu não prego teologia. Isso é loucura. Quando se abre a Bíblia para você explicar alguma coisa, você faz teologia, ainda que informalmente. Portanto, toda a sua pregação deve ter como fundamento a norma normas. Toda a sua pregação vem da sua tentativa de entender a revelação divina. Então eu respondo a pergunta, quando é que você trabalha corretamente com a norma normas? Primeiro, quando a sua pregação e o seu ensino refletem uma boa hermenêutica. Eu vou falar uma coisa que vai parecer heresia. Isso aqui não basta. Você entender isso, você tem que usar algumas ferramentas. E é sobre elas que eu vou falar agora. Para que você tenha uma boa pregação, para que você tenha um bom ensino na sua igreja, você tem que ter bons pressupostos hermenêuticos. A hermenêutica é mais do que uma simples regra para iniciar uma exegese. As questões hermenêuticas são muito mais profundas e complexas, tendo a ver grandemente com algumas questões filosóficas e pressuposições daqueles que estudam. As diferenças entre os vários ramos da teologia cristã não estão simplesmente na interpretação dos textos, mas as várias interpretações dos textos têm por detrás diferentes abordagens hermenêuticas. Deixa eu dar um exemplo disto. Os dois ramos primeiros tradicionais da reforma protestante, o luteranismo e o reformado, eles têm interpretações bem diferentes de um texto relativamente simples com respeito à ceia do Senhor. O estudo do texto por essas duas grandes tradições teológicas ilustra diferentes hermenêuticas que escondem diferentes pressupostos delas. Os luteranos enfatizam o uso literal, eu estou falando dos luteranos chamados gnisio-luteranos, os luteranos originais, como eles costumam se chamar. Eles pegam isto é o meu corpo, e a força da expressão está no verso ser, isto é o meu corpo, que deve ser entendido literalmente, não figurativamente como os reformados fazem. Por detrás desta ênfase no literal, está por detrás uma outra doutrina, que na verdade não é uma doutrina, mas é uma filosofia de pensamento que ensina sobre a ubiquidade. Ubiquidade é aquela doutrina absorvida pelos luteranos, ou pregada por eles, de que o corpo de Cristo está presente em toda a parte. Inclusive, para justificar a presença real de Cristo na ceia. Lutero ensinou isto. Lutero bateu, se vocês leem a história da reforma, vocês vão ver naquele livro, Isto é o Meu Corpo, do Hermann Sasse, vocês vão ver o debate na mesa, de um lado Lutero, Melanchthon, do outro lado Zwinglio, Capito e outros caras. Gigantes na mesma mesa, com pressupostos diferentes, com hermenêuticas diferentes. E os reformados, por sua vez, enfatizam o aspecto figurativo da expressão, isto é o meu corpo. Ou seja, isso significa o meu corpo, ou representa o meu corpo. E por detrás desta afirmação, há um pressuposto de que Jesus não pode estar ao mesmo tempo no céu, com seu corpo, com a sua fisicalidade, e ao mesmo tempo presente na ceia, do modo como os luteranos ensinam. Percebam que por detrás da hermenêutica tem pressupostos teológicos. Não é uma simples interpretação. Eu quero que vocês entendam isso. Por isso que vocês têm que ter bons pressupostos para vocês irem ao texto da Escritura. E nós temos que afirmar que há uma grande necessidade da sua teologia sistemática. Eu vou falar teologia sistemática porque eu sou um sistemático, mas quando eu falo teologia sistemática, eu estou dizendo o resultado final na sua pregação e no seu ensino. Se a hermenêutica sua não for boa, certamente as falhas na sua teologia aparecerão muito mais evidentemente. Quando é que você trabalha corretamente com a norma Normans? Segunda resposta. Quando a sua pregação e o seu ensino fazem uso devido da exegese. A exegese é uma forma, digamos, científica de interpretar cuidadosa e disciplinadamente os textos da Escritura. Os reformadores, desde o começo lutando contra a mentalidade católica, insistiram na perspicuidade da Escritura, ou seja, no fato da Escritura ser clara, dela ser inteligível para a grande maioria das pessoas que a leem. Contudo, eu pessoalmente não sou muito adepto do ensino sobre a perspicuidade da Escritura, porque nós achamos que é fácil de entender, é porque você tem olhos para ver. É porque você tem ouvidos para ouvir. É porque você tem coração para entender essas coisas. Por isso, quando você tem a graça, a escritura se torna mais fácil. Mas ainda assim, coisas difíceis de se entender permanecem. E o Pedro, o apóstolo, ele disse que há certas partes na escritura, com referência ao Antigo Testamento e ao do seu colega Paulo, coisas difíceis de serem entendidas, que os homens deturpam, como deturpam as demais escrituras. Os pregadores e mestres de nossa igreja têm que usar os recursos da exegese para formular os seus conceitos. Não é possível uma correção de conceitos teológicos sem uma análise científica anterior dos textos da escritura. E nesse ponto podemos perceber a importância da exegese para uma boa norma normata, que se evidencia finalmente num bom ensino, numa boa pregação. E a teologia sistemática, que é o resultado final dessa pesquisa, sintetiza o ensino da escritura que é fornecido por dados da exegese. E a escritura, ou melhor, a teologia sistemática fica sem vida quando ela se separa do estudo da exegética. E a exegese guarda a sistemática não somente em contato direto com a escritura, mas ela sempre comunica à sistemática o poder que é derivado da palavra. Portanto, se você gosta de sistemática, não esqueça de fazer com que a sua sistemática use a escritura, análise de texto, análise de palavra, análise de contexto e assim por diante. É necessário dizer que a teologia sistemática não deve se servir, por favor, não façam isto, dos textos da escritura como textos-prova para os seus conceitos previamente elaborados, mas como textos-fonte de onde os conceitos que vocês têm provêm. A revelação é verbal, portanto ela precisa ser interpretada, você precisa saber entender o que Deus quer dizer na norma normans, para que você tenha uma boa norma normata. Portanto, não dispense a análise dos textos da escritura. E se você puder, se você tiver tempo e tiver ferramentas, conheça o que pensaram no decorrer da história os que analisaram e fizeram exegese nos vários períodos da história da igreja. Porque você tem que fazer um exame não somente microscópico do texto, mas você tem que fazer um exame macroscópico do texto, ver como é que esse texto foi interpretado na história da igreja. Tarefa difícil? É. Afinal de contas, você é ministro para quê? É para estudar. E eu costumo dizer aos meus alunos, se nós temos pregadores ruins hoje, se nós temos professores ruins hoje, é porque, desculpem, eles são vagabundos, não estudam. Porque o que tem de ferramenta hoje? Você tem tudo. Você tem até sermão feito. Então, se hoje, 2000 anos, aliás, 2000 anos nada, há 40 anos eu tinha só o Berkoff. E quem não sabia inglês estava lascado. Aqueles de nós que somos mais velhos, sabemos da luta que foi em tempos atrás. Hoje nós temos em nossa língua muitas coisas boas. E hoje grande parte dos nossos estudantes conhecem a língua inglesa, que tem material que não acaba mais. Tem tudo quanto é porcaria, mas tem coisa boa. E você tem que saber achar o lugar certo onde consultar. E tem material exegético muito bom por aí. Eu queria que vocês, pastores da igreja brasileira, fossem pastores que fossem conhecidos por sua pregação e pelo seu ensino. Porque tem faltado a nós isto. Eu estava comentando com estudantes meus, que às vezes me perturbam com perguntas, porque aluno às vezes perturba, eu fui aluno, eu sei disso. Aqui em São Paulo, lá em São Paulo, se você vai mandar membros da sua igreja para morar em São Paulo, e se você perguntar, se você assim falar, deixa eu achar, 10 bons pregadores, 10 bons expoentes ou expositores da Escritura, você passa uma dificuldade desgraçada. Por quê? Porque a minha esposa fica brava porque eu não vou falo de desgraçada. Porque alguns parece que estão sem a graça, porque não pregam coisas que ajudam, que edificam, e você fica perguntando, quem é que vai pregar? Então use da exegese, ao menos a Escritura é rica, você pode sacar algumas coisas boas da Escritura. Quando que você faz, quando você trabalha corretamente com a norma, normas? Terceiro, onde é que tem o relógio que eu fico vendo meu tempo aqui? Falta 2 horas? Quando a sua, resposta terceira, quando a sua pregação e o seu ensino fazem uso da chamada teologia bíblica. Perceba o que estou pegando? Hermenêutica, exegese e agora teologia bíblica. A teologia bíblica, num sentido, é filha da exegese. E ela será boa, teologia bíblica, ou não, dependendo da qualidade da hermenêutica e da exegese. Eu não creio que seja engano dizer que a teologia bíblica seja feita de maneira linear, acompanhando o desenvolvimento histórico da revelação divina, e você então tira dados da exegese no decorrer da história da revelação, seguindo o raciocínio de cada autor, obedecendo ao pensamento de cada um deles e no final fazendo comparação entre eles. E a teologia sistemática, quando devidamente elaborada, não deve ter uma resposta diferente da teologia bíblica. Se a teologia bíblica é bem formulada, porque ambas as ciências bíblicas, a teologia bíblica e a sistemática, elas não são inimigas, elas não são adversárias, elas se complementam, elas mudam a sua abordagem, elas mudam o modo de trabalhar com a Escritura, mas se ambas fazem as coisas como deviam fazer, o resultado será o mesmo. E eu conheci alguns professores de Novo Testamento e de Antigo Testamento que tinham raiva de sistemática e me zombavam o tempo todo de sistemática, porque eles eram bíblicos e a gente era filosofia, não é, Jonas? É assim que fala. Então é uma coisa triste. Por quê? Porque de fato no passado os sistemáticos usavam filosofia muito, eles não eram críticos da influência da filosofia sobre eles, e eles absorviam conceitos, e as sistemáticas mais antigas citam muito o pensamento dos homens, eles não tiram. Para justificar, eles botam na rodapé um texto bíblico, e você que se vira com o texto bíblico, mas o pensamento dele está ali. Então fizeram sistemática sem que a sistemática deles fosse sacada da Escritura, retirada da Escritura. Eu dou razão a alguns deles de no passado pensarem assim, mas nós temos que mudar a sua pregação e o seu ensino, ou seja, a sua teologia, a sua norma normata, tem que usar recursos da hermenêutica, da exegese, da chamada teologia bíblica. A teologia bíblica, ela faz um estudo linear da Escritura. E a sistemática, ela faz um estudo, digamos, espiral. Vai vendo o todo sempre, o todo sempre. E são duas irmãs que têm modos de pensar iguais, mas com modos de trabalhar diferentes. E a teologia sistemática, digamos, a grosso modo, é neta da exegese e filha da teologia bíblica, porque você tem que usar as conclusões da chamada teologia bíblica para formular a sua sistemática, e os caras da teologia bíblica devem usar dos pressupostos da sistemática quando estes são corretos. Há muita coisa que dizer sobre isto, mas vão me puxar o paletó daqui a pouco. Quarta resposta, quando você trabalha corretamente com a norma normans? Quarta resposta, quando a sua pregação e o seu ensino fazem uso da teologia histórica. Alguns de vocês não percebem a importância da história. Na sua pregação e no seu ensino, história tem que estar presente. A teologia histórica é a amostra de como o pensamento da igreja se desenvolveu no decurso dos séculos. A teologia sistemática é também dependente da teologia histórica, como ela o é de outros departamentos da teologia. E eu quero que vocês entendam que quando você faz teologia sem você ver o que o tio Agostinho pensava, o tio Calvino, o tio Lutero, o tio fulano, o tio Zicano, quando você faz teologia a parte do que eles pensam, você faz teologia num vácuo, de certa forma. Você não pode desprezar a história ao elaborar os seus sermões, os seus estudos. Não que você precise ficar citando fulano, beltrano, geralmente eu não cito. Mas na minha pregação está por detrás o pensamento deles embutido, porque eles foram homens que Deus usou no passado para dar-nos o pontapé inicial, para que nós pudéssemos, em cima deles, trabalhar mais corretamente. E a teologia tem que ter o suporte da história, ou da teologia histórica. Os teólogos como Agostinho, Calvino, como já mencionei, Atanásio, etc., eles deram grande contribuição para a teologia. Uma teologia sistemática, ou seja, uma norma normata, porque sistemática, no final das contas, é o resultado da sua pesquisa. Sem o auxílio da teologia histórica, daquilo que os antigos ensinaram sobre a fé, é uma teologia elaborada no vazio, uma teologia construída sem os elos, sem a base histórica, sem estar fixa na história. E os teólogos do passado não podem, não esqueçam disso, não podem ser omitidos no estudo sério de teologia. O Espírito Santo agiu na vida desses homens desde tempos bem antigos, para a preservação do santo, da sua verdade. E a iluminação do Espírito para a compreensão da Escritura não é um patrimônio da nossa geração. A ação do Espírito vem acontecendo de tempos muito antigos, e nós temos que nos servir daquilo que os antigos disseram e creram. É nesse sentido que um poeta cantou: bendita fé dos nossos pais. E nós precisamos olhar a história, porque ela nos ajuda a ver o presente à luz do passado. Uma teologia que não constrói sobre o passado ignora o nosso débito à história e inocentemente negligencia o fato de que o presente está condicionado pela história. Uma teologia que não se fia no passado foge das exigências do presente. John Murray. A ignorância do passado traz um docetismo totalmente indesejável para a teologia cristã. Todas as coisas chamadas docéticas na igreja eram aquelas coisas que não tinham raiz histórica, não tinham fundamento histórico. E a sua teologia não pode ser docética, ela tem que estar enraizada na história. Porque Deus se revelou na história. Deus, que é eterno, ele envolveu-se com a história. E nos ensina através destes homens que ele levanta no decorrer da história. Quando você trabalha corretamente com a norma, normas? Quinta resposta. Quando o seu ensino e a sua pregação fazem uso da teologia aplicada. Que você chama teologia pastoral, teologia prática, dê o nome que você quiser, mas faça o que as normas da norma normata ensinam. Primeira coisa, a sua teologia ou a norma normata tem aplicabilidade quando ela lhe fornece elementos para você defender a fé que nos foi entregue. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você não precisa defender a Bíblia, você precisa defender dos ataques do inimigo. Você precisa conhecer as armas do inimigo. Você precisa saber o que os inimigos pensam, a fim de que os nossos moços na universidade e nas outras escolas da vida aprendam a dar a resposta da esperança que há neles. Irmãos meus, ministros da palavra, ordenados ou não, recebendo ordenado ou não, ensine os moços da sua igreja a... É, tem gente que não recebe nada e faz mais do que quem recebe. É, ensinem a moçada nossa de forma que eles possam, no lugar onde eles estão, eles possam aprender a defender a fé. Isto é, eles possam não ser advogados de Deus, Deus não precisa disto, mas nós precisamos justificar o que cremos, por que nós cremos, para que nós cremos. Ensine os moços para que eles não fiquem humilhados diante de um PhD lá na escola dele, não tendo resposta nenhuma que dar às indagações deles. Segunda coisa, a sua teologia, ou seja, a sua norma normata, tem aplicabilidade quando ela lhe fornece base para a sua pregação. A sua teologia e a sua pregação têm que andar absolutamente juntas, pois quando a sua teologia não é exatamente o que você prega, você está trazendo enormes estragos para a sua igreja. É por essa razão que nós temos que primar por um currículo integrado e não compartimentalizado e estanque. Tem que haver harmonia entre o que você crê na igreja e o que você, por exemplo, crê na universidade. Há alguns, certamente, professores de universidade aqui, e eu conheço alguns, que eu tenho vergonha deles. Na igreja eles creem uma coisa, na universidade creem outra coisa. Há dissociação de coisas, há uma espécie de esquizofrenia teológica na vida deles. Não, a sua pregação e o seu ensino tem que combinar com o que você crê, quando você prega no púlpito e quando você está ensinando na universidade. Alguém não gostou? Terceira coisa, a sua teologia, a norma normata, tem aplicabilidade quando você oferece condições claras para você aconselhar. Ah, como a nossa igreja precisa de pastores, precisa de ovelheiros, de homens e mulheres que saibam aconselhar, que saibam chegar junto nas horas de alegria e nas horas de tristeza. Homens e mulheres que saibam socorrer aqueles que estão fraquejando espiritualmente, aqueles que estão sendo entristecidos por problemas na igreja, entristecidos por seus próprios pecados. Portanto, ensine-os na sua pregação e no seu ensino a serem conselheiros. É verdade que tem pessoas que são dotadas por Deus com o dom da exortação ou o dom do pastoreio, mas... Gaste tempo com essas pessoas, e não são poucas, não. Se você procurar, você vai ver que há uma porção de gente que gosta de ajudar e de fortalecer, de soerguer, de animar, de encorajar outras pessoas. Pois que a sua pregação e o seu ensino forneçam elementos para as pessoas poderem se servir da sua norma normata, e assim elas possam ajudar outras pessoas na caminhada cristã delas. Quarta resposta. A sua teologia, a sua norma normata, tem aplicabilidade quando ela lhe fornece elementos para você adorar a Deus corretamente. Aqui, desculpe a expressão, é aqui que a porca torce o rabo. Porque eu conheço pessoas que dizem reformadas, eles creem certinho, na hora do culto é uma bagunça. Porque a teologia não tem nada a ver com... A forma de adoração, a forma de culto, quando você conhece quem é o Deus que você crê, ou melhor, quem é o Deus que a Bíblia ensina, porque às vezes o Deus que você crê não combina com o Deus da Escritura, você pensa que Deus é uma pessoa muito diferente. Eu lembro, meu pai morreu novo, até com 64 anos, e ele tinha dificuldade de crer algumas coisas que eu ensinava já moço, e ele falava assim, meu Deus, não é assim. Eu falo, pai, não é questão de o seu Deus, a pergunta que tem que fazer é, o Deus da Escritura é assim? O velho era teimoso, mas Deus deu umas lambadas nele, Deus deu a ele enfermidades e ele ficou algo quebrado dos dois jeitos, fisicamente e emocionalmente, espiritualmente, até que ele aprendeu. E ele morreu crente no Deus da Escritura, não no meu Deus. Então, você tem que lembrar que o Deus, quem é o Deus que você adora? Você tem que fazer com que o culto que você preside ou que você dirige, sei lá como é que você chama, você tem que fazer com que a adoração de Deus combine com o caráter dele. Não se fie em coisas que acontecem em igrejas emergentes por aí, não se fie em alguns comportamentos culticos que não correspondem com a verdade de Deus. Eu falo isto porque é o que mais sofremos hoje. Eu estou falando entre nós reformados, todos nós temos em algum grau, tem reformados lato senso, né? E tem estrito senso. Na verdade não é bem assim, é uma maneira simplista de dizer as coisas, mas você tem que ter uma boa teologia que vai direcionar o bom culto a Deus. Vai ter uma boa adoração. E a Normans tem algumas regras muito legais, muito boas. E eu queria que você estudasse, primeiro, hermenêutica, exegese, teologia bíblica, teologia histórica, e na aplicação da sua teologia, chamada pastoral, você tem que colocar importância sobre o culto a Deus. E até nós, reformados, estamos em dívida com isto. A minha igreja, que é igreja reformada confessionalmente, tem lugares, e Augusto mencionou isso ontem numa palestra dele, é uma bagunça. É uma coisa triste de ver. Lembra daquele neopentecostal que saiu da igreja, que Augusto falou, saiu da igreja dele para achar uma igreja boa, depois, é a mesma coisa. Conheça bem teontologia, isso é, estudo do ser de Deus. Conheça bem antropologia, o que o pecado causou e o que Deus anda fazendo e ainda vai fazer por nós. Conheça a redenção que há em Cristo Jesus para você fazer com que o culto seu seja tributado ao Deus que é Pai, ao Deus que é Filho e ao Deus que é Espírito, reverentemente, santamente, ainda que alegremente, ainda que gozosamente. Não tenha um culto sem sentimentos do coração. Mas não coloque as suas emoções acima das regras estabelecidas pela norma, Normans. Pelo amor de Deus, façam isto para o bem da Igreja de Cristo Jesus. Terminando. 2 minutos. Use a norma Normans somente. Usem o princípio da sola escritura. Vou falar dela hoje à tarde. Para você falar alguma coisa sobre Deus, sobre o homem, sobre a queda, sobre a redenção. Outro assunto da tarde. Não use a escritura, ou melhor, não use o princípio sola escritura somente. Use o princípio da tota escritura. Conheça o todo para você poder entender o particular. Quando você faz isto, então certamente a sua exegese será útil. A sua teologia bíblica será justa e a sua sistemática será correta. E assim a sua teologia aplicada será muito mais eficiente, muito mais eficiente. Eu oro a Deus para que a igreja em quem Deus está fazendo alguns milagres, eu posso encontrar aqui entre vocês gente das mais variadas tradições. E se eu perguntar, o que que você está fazendo aqui, cara? Você é de outra banda? Você é de outra tradição? Ele responde com alegria, eu descobri a beleza da nossa fé. Ele já fala nossa fé. Porque ele é parte disto. Não se trata de denominação. Denominacionalismo está acabando. Se trata de saber entender corretamente a norma normans, para que você tenha uma boa norma normata. Deus o abençoe e Deus o guarde nessa dura tarefa.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.